Vozes da Igreja. Tentado a mentir. A capela que pertenço na Nigéria fica perto de uma escola cuja diretora não quer ter nada a ver com a igreja. Em certa ocasião, a diretora disse a um professor que não voltasse à escola ao saber que ele era santo dos últimos dias. Um membro da igreja que se ofereceu para visitar a escola e explicar a missão da igreja foi rechaçado. Como vendedora de equipamentos laboratoriais e médicos, com frequência eu visitava a escola e hospitais para efetuar vendas. Depois de um mês mal sucedido, não tive escolha a não ser visitar aquela escola. Meu plano era vender meu produto e ir embora, esperando que a diretora não descobrisse que eu era membro da igreja. O espírito, porém, disse-me que ela ia querer saber qual era a minha religião. As negociações com o chefe do departamento de ciências da escola transcorreram serenamente e ele me levou à diretora para receber o pagamento. Depois de preencher o cheque, ela começou a fazer perguntas para me conhecer melhor. Quando as perguntas começaram a ficar pessoais, comecei a sentir-me pouco à vontade. Foi então que veio a pergunta que eu tanto orara para não ouvir. Você é membro de qual denominação religiosa? Fiquei tentado a mentir, pegar meu cheque e sair, porque simplesmente não podia me dar ao luxo de perder aquela venda. Mas senti que devia dizer a verdade. Afinal, os antigos santos tinham passado por coisas bem piores do que aquela pequena prova de minha fé. Com coragem renovada, fitei-a diretamente nos olhos e disse: sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em seguida, prestei meu testemunho. Para minha surpresa, ela sorriu. Disse que todos adorávamos o mesmo Deus e entregou-me o cheque. Quando saí, uma escritura me veio à mente. Ora, isso era uma grande provação para os que permaneciam firmes na fé. Não obstante, foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus, e suportaram com paciência as perseguições que se acumularam sobre eles. Alma, capítulo 1, versículo 25. Fiquei feliz por não ter decepcionado o Pai Celestial nem a mim mesmo. Graças àquela experiência pessoal, assumi o compromisso de sempre ser um bom representante de vendas. Porém, mais importante, comprometi-me a sempre ser um bom representante do Evangelho de Jesus Cristo. Aderogba Adereme, Nigéria.
A bênção de nosso armazenamento de alimentos. Minha esposa Brittany e eu começamos a comprar nosso estoque de alimentos bem no início do casamento. Nos primeiros meses após nosso casamento, comprávamos alguns artigos de armazenamento toda vez que íamos fazer compras no mercado. Acrescentando um pouco a cada vez, acumulamos um estoque bem útil de alimentos. Não sabíamos quando precisaríamos usá-lo, mas sabíamos que era importante. Com um ano de casamento, mudamos-nos para outro lugar do país para fazer a pós-graduação e levamos nosso estoque de alimentos conosco. Financeiramente, as coisas estavam difíceis. Tínhamos usado toda a nossa poupança para garantir um lugar onde morar, e Brittany não ganhava nada como professora estagiária. Contávamos com meu auxílio de custo da pós-graduação para pagar as contas, mas isso não foi muito longe. Nossas finanças pioraram na segunda noite em nossa nova casa. Brittany acordou com fortes dores na barriga, e como elas não melhoraram, após várias horas, fomos para o hospital onde ela foi submetida a uma cirurgia de apendicite naquele dia. Depois de se recuperar, sentamos-nos para fazer um orçamento de nosso dinheiro. Ao calcular as contas dos 4 meses seguintes, incluindo a cirurgia de emergência, descobrimos que ainda assim conseguiríamos nos virar sem fazer dívidas. Para isso, porém, não poderíamos gastar mais do que $25 a cada mês no mercado. Isso era mais ou menos um quarto do que costumávamos gastar. O estoque de alimentos que tínhamos acumulado no ano anterior tornou-se inestimável. Foi suficiente para atender nossas necessidades básicas por 4 meses e usamos os $25 do orçamento para comprar leite e outros artigos perecíveis. Nossas refeições não foram sofisticadas, mas não passamos fome. Vivendo frugalmente e servindo as pessoas com disposição, recebemos mais bênçãos. Um de meus colegas terminou seu curso e pediu-nos que ajudasse sua família na mudança. Enquanto o ajudávamos, ele perguntou se gostaríamos de ficar com a comida que restara no refrigerador deles. Graças à sua bondade, conseguimos carne para complementar nosso estoque de alimentos. O Senhor nos abençoou ao prepararmos nosso armazenamento de alimentos, pagarmos o dízimo e demonstrarmos disposição para servir. Conseguimos nos virar naqueles meses sem pedir dinheiro emprestado. Depois daquele semestre, minha mulher conseguiu um emprego de tempo integral e tivemos condições de gastar um pouco mais no mercado. Refizemos nosso armazenamento de alimentos e continuamos a ser abençoados à medida que cumpríamos os mandamentos do Senhor. Bruce Richards, Illinois, Estados Unidos da América.
Cantamos juntos. Mudamos-nos de uma cidade grande com uma ampla população de santos dos últimos dias para uma cidadezinha de 5 mil habitantes bem no meio da região rural do sul dos Estados Unidos, onde moramos por mais de 7 anos. Quando eu saía da loja de ferragens local, em nosso primeiro dia ali, um atendente adolescente disse: "Tenha um bom dia, senhora Grant." Perguntei: "Como você sabe meu nome?" Ele respondeu: "Vocês são as únicas pessoas novas na cidade." Encontramos uma casa que dava de frente para uma igreja protestante e ficava a um quarteirão de outra, mas morávamos a 45 minutos da Capela Sud mais próxima. Todos os domingos, bem como em alguns dias da semana, fazíamos a pequena viagem até nossa capela. Durante aqueles 7 anos, meu marido serviu no bispado e eu servi como presidente da primária e depois como presidente das moças. Sabíamos que a vida social e o coração das cidades pequenas giravam em torno das igrejas locais. Para ser aceitos, sabíamos que teríamos de nos envolver. Nossos 3 filhos logo fizeram amizade com outras crianças da ala, mas também queríamos sentir que fazíamos parte de nossa vizinhança. Nós os incentivávamos a participarem de atividades semanais nas igrejas locais, incluindo jantares de família nas noites de quarta-feira em uma das igrejas. Inscrevemos nosso filho e nossas filhas nos programas locais para jovens. Nossos filhos também frequentaram a escola bíblica de férias em ambas as igrejas próximas. Nossas filhas cantaram no coro de jovens de uma igreja local, e uma delas até se tornou solista do coro. Nosso filho frequentou o grupo de jovens da igreja local. Com frequência, um ministro itinerante militante pregava contra os mórmons, mas nossos vizinhos sabiam que não nos parecíamos em nada com as pessoas contra quem os pregadores alertavam. Todo verão, as igrejas regionais de uma denominação protestante patrocinavam um acampamento de jovens na ilha de St. Simons, Geórgia. Depois de um desses acampamentos, o ministro disse do púlpito: "O único jovem que vai ao acampamento neste verão é nossa pequena e boa mórmon, Kelly Grant." Nossos vizinhos protestantes nos aceitaram porque nós os aceitamos. Jamais tivemos que baixar nossos padrões ou princípios. À medida que nossos filhos cresceram, seu testemunho da igreja restaurada também cresceu. O que eles aprenderam nas histórias da Bíblia ensinadas pelas outras igrejas permitiram que fizessem uma correlação melhor entre a Bíblia e o Livro de Mórmon. Além disso, eles viram o papel vital do sacerdócio em nossa igreja e puderam sentir a diferença. Quando nossos filhos se aproximaram da idade de começar a sair em encontros, a empresa de meu marido o transferiu para Atlanta, Geórgia. Chorei quando assinamos a transferência de escritura de nossa casa para os novos proprietários. Nosso advogado me abraçou e disse carinhosamente: "Ninguém poderá dizer que os mormons nunca estiveram aqui." A experiência que nossos filhos tiveram numa pequena cidade protestante ensinou-lhes tolerância, paciência e compreensão. Encontraram coisas em comum com as pessoas de outras religiões, o que os ajudou a servir como embaixadores da igreja. E eles passaram a dar mais valor ao Espírito Santo, ao sacerdócio e ao grande amor que o Salvador tem por todos nós. Não convertemos ninguém naqueles 7 anos, mas plantamos sementes. Somos abençoados hoje porque as pessoas daquela pequena cidade entraram em nossa vida. Espero que eles tenham sido abençoados por termos entrado na vida deles. Nancy Grant, Geórgia, Estados Unidos da América.
Essas diretrizes se aplicam a mim? Para mim, sempre foi fácil decidir ter recato. Fui criada num lar em que os padrões eram elevados, e quando me casei no templo, meus garments me lembravam de vestir-me com recato. Ao comprar trajes de banho, porém, tive muita dificuldade. Sem a diretriz dos garments, tive vontade de comprar trajes de banho dos quais não me envergonharia se as pessoas me vissem usando. Meu marido e eu estávamos planejando fazer um cruzeiro só para nós dois. Achei que o cruzeiro seria a ocasião perfeita para usar esses trajes de banho. Não veria ninguém conhecido e, portanto, não me sentiria culpada. Ninguém saberia que eu era santo dos últimos dias e todas as outras mulheres do navio estariam usando trajes semelhantes. Como já estava casada, não vi motivo real para usar um traje de banho recatado, ou era o que eu pensava. As diretrizes de recato eram apenas para as adolescentes, certo? Mas no fundo de minha consciência, algo me incomodava. Eu tinha me casado no templo. Tinha cumprido minha meta de permanecer digna e de encontrar um marido digno. E queria continuar fazendo as escolhas certas. Decidi consultar a seção Vestuário e Aparência, no livreto Para o Vigor da Juventude. Ano 2001, página 6. Fazia algum tempo que eu o lera pela última vez, por isso as palavras me saltaram aos olhos. Você pode, por meio de seu vestuário e sua aparência, demonstrar que sabe o quanto seu corpo é precioso. Você pode mostrar que é um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo e que o ama. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Será que eu estava sendo uma discípula de Jesus Cristo? Será que eu estava disposta a ser verdadeira em todos os momentos e em todos os lugares? Ver Mosias, capítulo 18, versículo 9. Desde aquele momento, decidi que mesmo com quase 30 anos, eu precisava manter os princípios que aprendera em minha juventude. Aqueles princípios, sem dúvida, ainda se aplicavam a mim. Eu queria ser um bom exemplo para meus filhos. Queria que soubessem que sou uma discípula de Jesus Cristo. Julie Lettner, Arizona, Estados Unidos da América.